Supremo Tribunal Federal adiou para a próxima quarta-feira o julgamento se o porte de drogas para consumo pessoal vai deixar de ser crime no Brasil.
Pois é, Elizabeth, os ministros do STF estão debruçados sobre o caso de um mecânico que assumiu ser dono de 3 gramas de maconha encontrada na cela em que estava preso em 2009. Ele foi condenado a 2 meses de prestação de serviços à comunidade por porte de maconha, mas a Defensoria do Estado de São Paulo contestou a decisão do Juizado Especial Civil do município paulista de Diadema.
Pois é, e essa decisão do Supremo, né, caso seja votada lá na quarta-feira, vai repercutir em julgamentos de casos semelhantes nas instâncias inferiores do judiciário. Hoje, no Brasil, o usuário de drogas não é condenado à prisão como traficante, mas pode cumprir penas alternativas, como advertência, prestação de serviços à comunidade ou comparecimento a programa ou curso educativo.
E para debater a descriminalização de drogas, estão na linha conosco os deputados Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que é favorável à medida, e Givaldo Carimbão, do Proj Alagoas, que é contrário. Bom dia, deputado Orlando.
Bom dia, é um prazer falar com vocês, com meu amigo, querido, deputado Givaldo Carimbão.
Bom dia, deputado Givaldo.
Bom dia a todos, bom dia, Orlando. É um honra muito grande poder participar desse debate. Parlamento é isto, né? Contraditório. Estamos às ordens.
Ótimo. Muito obrigado por atenderem o nosso convite. A gente vai tentar ser bem equilibrado aqui, né, Elizabeth? Para tentar fazer com que os dois consigam expor as suas ideias no mesmo tempo, mais ou menos. Vamos começar então pelo deputado Givaldo Carimbão. O senhor é contrário à descriminalização das drogas. Por que não acabar com a punição penal para os usuários da maconha? Qual o perigo da legalização do uso de drogas para o consumo próprio, na sua opinião?
É um penal ou vírgula, né? Ou seja, prestação de serviço à sociedade. Eu tive a honra de ser o relator da nova lei de política sobre drogas, a lei 11.343, que é essa que está sendo agora questionada no Supremo Tribunal Federal. Foi alterada pela minha lei, ou seja, pela minha relatoria, que é 7663. Está no Senado há mais de 2 anos e está engavetado e sentado, né? Os senadores, lamentavelmente, não liberam. Eu visitei, junto com vários deputados e senadores, 22 países. Suécia, Holanda, Inglaterra, Alemanha, Portugal, França, Itália, Estados Unidos, Canadá, México, o mundo. Fui estudar essa política. No Brasil, dos 27 estados, eu rodei 3 vezes cada estado, juntamente com vários deputados e senadores. E cheguei à conclusão, óbvio, primeiro, é uma notícia que 99,9% da população brasileira não sabe. Crack no mundo, só tem no Brasil e Estados Unidos. E tudo começa pela maconha, pela bebida e pela maconha. Ou seja, você liberar a droga é você dizer o seguinte: pode preparar o Brasil para a grande guerra, como está sendo hoje na questão, como ontem o Supremo Tribunal Federal, ontem eu tive na sessão, a questão dos presídios. O Brasil tinha, em 1970, na Copa do Mundo, 90 milhões de habitantes. Hoje tem 200 milhões. Aumentou 111% da população. O Brasil tinha 30 mil presos. Hoje tem 600 mil. Aumentou 2000%. Ou seja, o Brasil, 85% encarcera quem é pessoas por causa de drogas. Não é porque ele é usuário de droga. Porque para usar ou ao usar, ele cometeu o delito.
Então, vamos saber agora, então, do deputado Orlando Silva, por que que ele acha que essa descriminalização, por que que ele é a favor, né? Por que que o Brasil deve descriminalizar o porte de drogas para uso pessoal, deputado Orlando Silva, na sua opinião?
Olha, em primeiro lugar, porque hoje o Brasil viola um princípio do direito penal, do meu ponto de vista. Porque você não pode punir a conduta de alguém que não produz vítima. Ele produz uma autolesão. A pessoa ela não pode ser, ao mesmo tempo, autora e vítima. Veja, o consumo de droga deve ser tratado como um tema de saúde pública. O deputado Givaldo Carimbão falou, a maconha e o álcool. O álcool, por exemplo, é uma droga legal. E eu creio que nós deveríamos tratar a dependência química como um problema de saúde pública. Aliás, a principal droga que teve um consumo reduzido no Brasil foi uma droga lícita, que é o tabaco. Como é que ela teve o consumo reduzido? Com campanhas, com propaganda, com políticas públicas. Portanto, eu creio que se pretende reduzir o consumo de alguma droga, devemos viver a mesma experiência do tabaco. Política pública, informação, e não apenas a mera criminalização. Porque produz, o que o deputado Geraldo Caribão afirmou, produz uma gravíssima distorção. Você encarcera pessoas que usam algum tipo de droga, como o caso da maconha, e você produz um dano social para as pessoas e para a sociedade, e não resolve o problema de eventualmente haver algum tipo de dependência. Ao contrário, você estimula a proliferação de crime e de criminosos. Portanto, é um gravíssimo erro você criminalizar o porte de droga para uso pessoal.
Muito bem, os deputados estão gastando em média 2 minutos para fazerem as suas respostas. Eu pergunto agora ao deputado Givaldo Carimbão, o que vai mudar caso o Supremo decida que o porte de drogas para uso pessoal não é crime, na sua opinião?
Parabéns, deixa claro o seguinte, viu? Ninguém está preso porque é usuário de droga, não. Viu, Orlando? Só para ratificar, estou dizendo que está preso porque para usar ou ao usar, que é um vício, ele cometeu um delito. Ninguém está preso no Brasil, não tem uma pessoa presa na cadeia porque é usuário de droga, não. Ele está preso porque a droga provoca, né, um transtorno nele, um transtorno bipolar, enfim, ele tem um transtorno, e aí para usar ou ao usar ele cometeu o delito. Não é porque usou droga, não. Né, para não confundir as palavras. Segundo o seguinte, não é questão de saúde pública, não, viu, Orlando? Eu viajei o mundo todo. Droga no Brasil hoje é questão de segurança pública não de saúde pública. É um equívoco, eu já discuti isso 1 milhão de vezes com a presidente Dilma e ela conseguiu entender e tirou a política do Ministério da Saúde e colocou no Ministério da Justiça. Sabe por quê? Porque no Brasil, dos 600 mil presos, 500 está porque para usar ou a usar ele cometeu o delito. Então é bom deixar muito claro de separar essas coisas. Segunda coisa, O Supremo Tribunal Federal, ele não tem competência para isso, não. A lei está, quem votou foi o Parlamento Brasileiro. O Parlamento é quem votou na 11.343 e mais uma vez na 7.663. Então, alguém diz assim, eu vou me automutilar? Orlando, me desculpe aqui. Assim, eu não faço mal aos outros? Faz. Porque você, quando usa a droga, você muda o seu comportamento e você vai no outro. Por que tem 500, 600 mil presos hoje, 500 por causa de droga? Porque ao usar, ele tem um problema consigo e com o outro. Este aqui é o problema. E ninguém para na maconha. O Brasil hoje tem 7%, segundo pesquisa, usando maconha, e tem 1% usando crack. E nenhuma pessoa que usa crack, não, todos passaram pela maconha. Então, dizer que vai liberar o uso de drogas, o uso da maconha, que é a porta de entrada, obviamente, para o crack, e dizer que ele não, é para consumo próprio, ele não pode dizer que ele não use, na hora que ele usa, ele está cometendo para si e para os outros, porque ele muda o seu comportamento, e na mudança do seu comportamento, ele exatamente comete o delito. Eu vi muita gente vender fogão, geladeira, telha de casa, vender o sofá para exatamente usar droga.
Muito bem,
isso, deputado. Foi na sua casa. Agora imagine na sociedade o mal que não leva.
Perfeito. Deputado Givaldo, só para a gente equilibrar aqui o tempo.
Ah, então, claro.
Então vamos passar agora para o deputado Orlando Silva, que na mesma linha vai falar para a gente o que vai significar para o país caso o Supremo decida pela descriminalização das drogas. O senhor acredita que a medida pode mudar a imagem que se tem do consumidor de drogas? De um criminoso, ele vai passar a ser visto como alguém que precisa de apoio especializado?
Olha, é preciso que as pessoas saibam o que está em debate no Supremo. O Supremo vai avaliar se a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Porque o fato concreto não é que o sujeito é preso porque usou drogas. O fato concreto é que o sujeito, muitas vezes, porta drogas para o seu uso pessoal e a partir daí ele é abordado, preso, porque ele porta a droga para uso pessoal, como se um traficante de drogas fosse. Esse que é o tema, essa que é a questão. Portanto, eu considero que o Supremo deve descriminalizar o porte de drogas para uso pessoal, porque uma coisa é o tráfico de drogas. Drogas ilícitas devem ter o seu tráfico combatido. Agora, o porte de drogas para uso pessoal, ou seja, o consumo de drogas deve ser tratado como um tema de saúde pública. Porque, veja, o álcool, sim, é a principal droga utilizada em todo o mundo e no Brasil. E o álcool, sim, é a primeira droga que é utilizada, a partir da qual outras drogas podem ser utilizadas. E por que o álcool não é criminalizado? Talvez por interesse do mercado, de um grande mercado. Portanto, eu considero que se o governo, eventualmente, tirou de um órgão e colocou para outro órgão, deputado, pode ter cometido um erro, porque a dependência química deve ser tratada como tema de saúde pública. Eu considero que a decisão do Supremo pode estimular os governos a tratar o consumo de drogas como ele deve ser tratado, com informação, esclarecimento e políticas públicas, para que, eventualmente, um dependente químico possa ter alternativa para romper com essa dependência. Nós podemos, não devemos usar o crack, que é uma tragédia, é uma violência na vida da sociedade, como uma peneira, e tapar o sol com uma peneira. Porque não adianta a mera criminalização, porque apenas, infelizmente, vai encarcerar mais gente. Eu defendo que a discriminação seja feita para o uso, para que nós possamos olhar de frente o problema do consumo de drogas e dar o tratamento adequado que ele precisa, sobretudo para os dependentes químicos e, inclusive, não fortalecer o tráfico.
Perfeito. Deputado Givaldo Carimbão, o senhor, os defensores alegam, né, que a tipificação ela ofende os princípios constitucionais da intimidade e liberdade individual. Essa questão que está sendo decidida no Supremo é de um mecânico que foi preso, que ele já estava preso e ele assumiu. Ele estava com 3 gramas de maconha na cela e por isso ele foi condenado a prestar serviços. E quem defende que a pessoa tenha liberdade de consumir o que ele quiser, né? Isso, na avaliação do senhor, a conduta do usuário de assumir, de assumir aquele porte daquela quantidade, pode afetar outras pessoas?
Deixa eu tentar aqui, se possível, né, na sua pergunta, mas vou tentar um pouquinho aqui. Parabéns. Quem disse não é o Supremo, não. Eleito pela sociedade é o parlamento. Quem é eleito pela sociedade para legislar é o parlamento. Quem vai dizer se deve liberar ou não é o parlamento. Me parece, e estou muito convencido disso, a sociedade está me escutando agora, vai entender isto. Isso não é papel do Supremo Tribunal Federal, não. Isso é papel do Congresso Nacional. Permita-me, Orlando, nós estamos entregando responsabilidade que é nossa ao Supremo Tribunal Federal. Nós decidimos, nós, deputados federais, o Congresso Nacional, por lei, decidiu que não deve. Se deve mudar, é no parlamento e não no Congresso, no Supremo Tribunal Federal. Isso é um equívoco. Mas nós estamos agora sendo omissos, incompetentes, incapazes. E aí, não, o Supremo decida falar, o que é isto? Nós somos deputados eleitos legitimamente pela sociedade. Se alguém deve dizer que deve liberar ou não, é o Congresso Nacional.
E isso seria feito através da lei antidrogas, na sua opinião?
Óbvio, claro, a lei, pronto, está aqui, a lei 11.343, da conversão que eu fiz como relator, é aprovada por unanimidade, por todos os partidos. É bom deixar claro, no mandato passado, se entende que é um novo parlamento agora com 200 e poucos deputados, bota para votar outra vez? Para nós discutirmos, agora, não é nós agora entregar o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem que fazer o papel dele, e não o nosso. É incompetência e responsabilidade nossa passar para o Supremo Tribunal e querer que ele decida. Quem deve decidir é o Parlamento Brasileiro, que foi eleito pela sociedade. Acho que está extrapolando limites da democracia. Poderes é para cada um tomar suas posições. Quem vota a Constituição, quem vota a lei ordinária é o Congresso Nacional. Isto é um tema eminentemente social. Agora, o Supremo Tribunal está legislando mais do que o Congresso Nacional. Então, entregando nossas prerrogativas para o Supremo Tribunal Federal. Se deve derrubar, liberar ou não, é o Congresso Nacional que deve liberar. E não o Supremo Tribunal Federal. Me diz, essa é minha grande questão.
Tá? Então...
E diga assim, porque eu fui relator. Quando começou o grande debate na Câmara Federal, todo mundo queria liberar. Quando nós começamos a ter conhecimento da causa, foram os senadores, deputados, andando ministros conosco. No término da nossa peregrinação de 22 países e 27 estados, rapaz, tem razão, não deve ir para o Congresso Nacional por unanimidade. Unanimidade. Na comissão especial, votou para não liberar.
Muito
Depois
bem.
Nós passamos para o plenário, foi 80% para não liberar. E como é que agora o Supremo Tribunal Federal quer se meter nisto?
Muito bem, com a palavra...
O papel dele, não o nosso.
com a palavra, faz um debate aqui com o deputado Givaldo Carimbão, do PROS de Alagoas, e com o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, sobre esse debate que está lá no Supremo Tribunal Federal, em torno de porte de drogas, e também a gente avançando aqui falando de questões ligadas à descriminalização da maconha. Vou aproveitar que o deputado Givaldo Carimbão citou a lei antidrogas para perguntar ao deputado Orlando Silva que a lei antidrogas tem sido muito criticada por prisões de usuários como traficantes. Apesar da lei estar em vigor desde 2006, pesquisas revelam que a norma legal não ajudou a reduzir as prisões por tráfico de drogas. Pelo contrário, o número de detenções por essa prática criminosa aumentou muito nos últimos 9 anos. Essa constatação é um indicativo de que a lei antidrogas está precisando ser aperfeiçoada, deputado Orlando Silva?
Eu tenho convicção que sim, porque se você elabora uma lei buscando um determinado objetivo e essa lei, esse objetivo não é alcançado, é sinal de que a lei elaborada pelo parlamento foi ineficaz, insuficiente para combater aquela conduta pretendida. E eu considero que nós temos que observar com abertura, o problema do combate às drogas, do combate ao tráfico de drogas, deve ser feito sem dogma, sem preconceito. Nós temos que pensar na sociedade. Não dá para pensar no nosso valor, porque a sociedade tem que encontrar os mecanismos mais eficazes, levando em conta a realidade, não o que nós pensamos individualmente, ou pela nossa ideologia, ou pela nossa religião, ou pela nossa história pessoal. Por isso que eu considero que é necessário combater o tráfico de drogas. Tem uma estratégia de segurança pública que enfrente essa violência que vem junto com o tráfico de drogas, que é o tráfico de armas, que é o crime organizado. E isso é diferente de tratar os problemas que surgem a partir do consumo de drogas. Por isso que eu sou de modo muito convicto contra a criminalização do porte de drogas para uso pessoal. E dialogando com meu colega, meu amigo deputado Givaldo Carimbão, é preciso que a sociedade saiba, que os ouvintes saibam qual é o papel do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é a chamada Corte Constitucional. É um tribunal que zela pela Constituição. O parlamento vota a lei e o tribunal, o STF, o Supremo Tribunal Federal, avalia e avaliza se a lei cumpre ou não os requisitos constitucionais. Essa é a atribuição que o parlamento deu ao Supremo. No caso concreto, existe na Constituição Federal do Brasil, de 1988, que foi aprovada pelo parlamento brasileiro, um artigo, que é o artigo 5º, que fala: são invioláveis a intimidade e a vida privada. Isso está na letra da Constituição, que está acima de qualquer lei. São invioláveis a intimidade e a vida privada. Isso é que me faz interpretar que se há o consumo individual, não o tráfico, o consumo individual é um direito individual. Se você não lesa a vida da sociedade, se você não lesa a vida da pessoa e não produz vítima, você tem um determinado direito que está na Constituição. É isso que o Supremo está julgando nesse momento.
Exato. Ainda com relação à lei antidrogas, eu gostaria de perguntar para o deputado Givaldo Carimbão, porque a lei, deputado, ela não estabelece a quantidade permitida de drogas para uso próprio. Atualmente, cabe à polícia, né, decidir se uma pessoa encontrada com droga deve ser enquadrada ou não como usuária. Deputado Givaldo Carimbão, a saída para acabar com toda essa polêmica estaria em definir critérios objetivos para separar quem é o consumidor e quem é o traficante, aquele que vende as drogas?
Querido Orlando e querida repórter, obrigado, viu? Vocês disseram, a lei precisa mudar. A lei mudou, só que está no Senado. Obrigado, Orlando. Em 2006, foi feita a lei 11.343. Quando viu que estava caduca há quatro anos atrás, nós fizemos a nova lei de política sobre drogas. O que nós estamos questionando exatamente isso aqui, que você colocou agora aqui, tem que mudar. A lei foi mudada, só que está no Senado Federal. A lei 11.43 está sendo questionada lá no Supremo Tribunal Federal, já tem um novo texto na Câmara, com 496 páginas, que eu, Modesta Parte, fiz um relatório, juntamente com vários companheiros, né? E está no Senado Federal. Então a lei, exatamente, a Câmara fez seu papel, está no Senado. Segundo, para que você decidir que ele vai ter que ter uma quantia X aqui, você liberou, obviamente. Então, a lei legalizou. Lógico, claro. O que nós estamos dizendo, eu vou mais uma vez, tá bom, o artigo 5º da Constituição diz que você tem um direitos invioláveis, tá bom. Só que a droga, ela leva a um outro momento. É você, depois de usar, parabéns, ninguém está preso, vou bem devagarinho dizer isso aqui, porque é usuário de drogas. Você, para usar ou ao usar, muda o seu comportamento e atinge o outro. Será que 500 mil pessoas que estão na prisão, parabéns, não é porque é usuário de droga, é porque ele, quando usou, ele mudou o seu comportamento. Eu digo o seguinte, bem claro para a população entender. Uma pessoa que não está no uso da droga é um gato de estimação. Na hora que ele usa a droga, ele é um leão. Ele muda o seu comportamento e atinge o outro. Então, companheiro Orlando, se você, de repente, usa cigarro, você vai dar prejuízo a si mesmo, câncer, faringe, laringe, etc. A parte alta, ficou comprovado que vem também pelo cigarro. Mas você atingiu a você mesmo. E o dinheiro da população vai pagar as operações ao médico. Está tudo bem. Mas você, quando usa droga, parabéns, você muda o seu comportamento. Aí não é uma questão, desculpe, né, de saúde pública, não. Eu reuni com o ministro da Saúde aqui em Alagoas e da Justiça, por 3 vezes, 2 mil dependentes químicos. Do 2 mil, 1950 se meteu alguma confusão, mas somente 1,5% foi buscar serviço de saúde pública. Isso não é questão de saúde pública, é questão, isso aqui obviamente vai dar na questão de segurança pública. Quando digo segurança, é porque são pessoas de bem, pessoas sérias, pessoas que às vezes não tem nada a ver com roubo, nada. Pessoas de bem, pessoas de família, mas quando ele usa tal da droga, ele muda o seu comportamento e atinge o outro. Então é por isso que nós, o parlamento, quando nós estudamos a matéria, ela não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com preconceito, conceito. A questão, quantos médicos, Osmar Terra é médico, secretário de saúde do Rio Grande do Sul.
Deputado
Jorge Silva é médico no Espírito Santo. Eu lhe dou relação aqui de mais de 20 médicos, deputados federal, que estudou conosco essa matéria.
Deputado Carimbão, vamos passar agora mais uma pergunta para o deputado Orlando. Vai ser a última pergunta aqui para o deputado Orlando.
Se
depois a gente
passar o dia todo discutindo isso aqui.
Tem muito que discutir, né?
É, tema bem polêmico, bem apimentado mesmo. Mas vamos passar mais uma pergunta para o deputado Orlando, a gente fecha essa sequência e depois a gente volta para os dois deputados se despedirem, fazerem as últimas considerações. Mas temos mais uma pergunta para o deputado Orlando. Estou até pegando isso que o deputado Givaldo Carimbão falou também em relação a judicialização do caso, o que está sendo tramitado aqui no parlamento. A gente lembra que na Câmara há projetos que regulamentam o uso da maconha e outros que aumentam as penas para o tráfico. O deputado João Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, por exemplo, é um dos parlamentares que defendem regras para a produção, a industrialização e a comercialização da maconha e seus derivados. E o deputado Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, é autor de um projeto que prevê o aumento das penas para os traficantes de drogas como uma forma de inibir o comércio ilegal. Gostaria que o deputado Orlando Silva fizesse um comentário a partir dessas iniciativas que estão em tramitação aqui na Câmara, se a Câmara pode contribuir para resolver esse assunto.
Eu estou de acordo com a ideia de endurecer o combate ao tráfico. Eu estou de acordo com essa ideia. E o problema, o deputado Givaldo Carimbão fala assim, ninguém está preso porque usa drogas. Não é verdade. Por que não é verdade, querido amigo? Porque o policial aborda um jovem que está portando uma determinada quantidade de maconha, por exemplo, e o trata como se traficante fosse. O porte, insisto, eu sou contra você criminalizar o porte da droga para o uso pessoal, porque aquele jovem que, por vezes, 18 anos, está portando a droga para que ele consuma, é tratado como se um traficante fosse. E, nesse caso, essa conduta policial e essa repressão é abertura para o mundo do crime. Que muitas vezes aquele menino vai parar na polícia, vai parar na delegacia, às vezes vai parar até num presídio, numa penitenciária, porque a execução penal no Brasil é um escândalo. O tratamento judicial no Brasil é um absurdo. E esse jovem entrega na mão do crime organizado. Eu sou contra criminalizar o porte de drogas para uso pessoal. E sou a favor a iniciativas, todas elas, que buscam endurecer, combater o crime organizado, o tráfico de drogas. E eu não quero dar onde avestruz enfiar a cabeça debaixo da terra e me esconder do assunto, como se não existisse. Porque, insisto, o álcool é legal. O álcool altera o comportamento de pessoas. É só olhar e ver. Quem nunca viu uma pessoa tomar, ter um comportamento, tomar alguma bebida e mudar o seu comportamento? Então, ser consequente, então, deveria ser proibir todo e qualquer uso de drogas, inclusive as que hoje são lícitas, como o tabaco, que é o principal fator que produz doença, câncer na sociedade brasileira, e o álcool, que é o que mais é consumido no Brasil, o que mais altera o comportamento, o que mais impacta nas famílias e na sociedade. Portanto, eu creio que nós temos que separar o joio do trigo, combater o tráfico e tratar como saúde pública, como doença, o consumo de drogas, todas elas, inclusive o álcool, que é o que felicita muitas famílias. Se tratar como saúde pública, você vai respeitar o direito individual, a intimidade das pessoas que está na Constituição, e nós estamos tratando dessa matéria. O debate surgiu a partir daí. O Supremo Tribunal Federal tem a obrigação de controlar a constitucionalidade das leis, quando o Congresso vota. O controle constitucional prévio é do Congresso, que avalia se é ou não constitucional. Agora, o controle constitucional supremo é do Judiciário, é do STF, é o que está acontecendo. Eu espero que eles julguem e garantam os direitos individuais e que sirva de inspiração para que o poder público faça políticas públicas, esclareça a sociedade, garantindo a saúde das pessoas que são dependentes e a saúde e o bem-estar de toda a sociedade.
Bom, agora para encerrar, né, a gente gostaria que o deputado Givaldo Carimbão fizesse suas considerações finais rapidamente, deputado.
Olha, vamos esperar que o Supremo Tribunal faça seu julgamento, mas para a próxima semana, voltar o debate na Câmara Federal agora, tentar que o Senado vote essa matéria, e nós discutamos na Câmara e decidamos na Câmara, e não decidindo no Supremo Tribunal Federal. Se tem alguém legitimado para discutir, dizer sim ou não, a Constituição, no caso, se é o caso, vamos discutir a Constituição Federal, esse negócio de dizer, não, você não, o seu direito individual, o seu direito termina quando você prejudica o do outro. É? Você, aí o Orlando diz assim, não, quem usa o álcool, ele de repente muda comportamento. Orlando, eu conheço e estudei muito na Polícia Federal, inclusive nos laboratórios, né, e um grupo de deputados. O crack nada mais é de que a borra da cocaína, o resto mais querosene, gasolina, formó, solução de bateria, cal e cimento. Isto é o tal do crack. Que você mistura. Faz em casa com uma vitamina de banana, uma vitamina de abacate, uma vitamina de mamão. Ou seja, na hora que você liberar o uso das drogas, me desculpa, assim, não, os traficantes, não sei o quê. A própria pessoa pode fazer a sua própria droga, vai pegar, plantar em casa e vai fazer o crack também, rigorosamente, não em escala. Outra coisa, aí o traficante agora vai ser varejista e não atacadista, porque está liberado o uso em pequena proporção, então vai ser agora varejista. Meu amigo, esse é o meu sentimento, uma pessoa que estudou modesta parte, passei 4 anos dedicado a estudar essa coisa junto com vários deputados, mais de 40 deputados, e olha, você votar numa comissão por unanimidade, um tema discutido como esse, tem que ter muita consciência. Eu quero dizer, sua sociedade brasileira, quando eu comecei nessa comissão, eu entrei um homem de conhecimento, e quando terminou saímos outras pessoas com outro conhecimento. Certo. Como é bom estudar essa matéria, como é bom as pessoas se debruçar sobre a matéria. Né? Então, a Câmara me deu essa oportunidade, a mim obrigado, e a vários deputado. Deputados, até mudar de ideia no decorrer do curso dos trabalhos na comissão especial, para exatamente nós temos essa convicção. Estamos votando essa questão aqui por uma questão de convicção. Okay. Eu fui, por exemplo, com o Elton Dias, lá, que hoje é governador do Piauí, era deputado, depois foi senador, para Portugal. Lá criou a delegacia da dissuasão.
Deputados, temos que encerrar.
Foi não, tá bom. Então, Deus abençoe, vamos à luta. Na próxima semana, a luta continua, na quarta-feira no Supremo, e se for o caso, leva o debate para a Câmara Federal.
Muito obrigado ao deputado Givaldo Carimbão, do PROS de Alagoas, e também as considerações finais do deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Deputado.
Eu agradeço a oportunidade de participar desse debate, de encontrar, ainda que na linha telefônica, o meu querido amigo Givaldo Carimbão, um deputado exemplar, trabalhador, dedicado, que honra não só os alagoanos, mas honra os brasileiros, por ser um dos principais representantes que a Câmara dos Deputados tem. Estou muito feliz de poder participar desse debate. Infelizmente, não, nesse momento, não concordo com o deputado Givaldo Carimbão. Se fosse fácil, bastava proibir o consumo de drogas e ninguém consumiria. Há um consumo crescente no Brasil e no mundo, há um tráfico cada vez mais poderoso no Brasil e no mundo, por isso que eu considero que o Supremo acertará se descriminalizar o porte de drogas para consumo pessoal. Eu sei que o que eu estou falando aqui pode provocar celeia, uma polêmica, algum mal entendido, mas eu tenho convicção que a dependência química deve ser tratada como um tema de saúde pública. Separar o consumo individual do tráfico. O consumo individual deve ser tratado com cada consumidor individualmente, respeitando a intimidade, a vida privada, e esclarecendo, porque eu sei dos riscos que todas as drogas produzem. A maconha, a cocaína, o álcool, todo o tabaco, o cigarro, todas as drogas produzem. Mas nós vamos enfrentar com informação, não com lei penal, porque esse foi o método usado até aqui, e o que produziu foi um encarceramento gigantesco. Já temos a quarta maior população carcerária, o número de presos do mundo, e a aplicação cega, pouco inteligente da legislação, vai aumentar essa população carcerária. Mas é um debate vivo, importante, e cumprimento o meu querido amigo deputado Divaldo Carimbão pelas suas convicções. Espero convencê-lo um dia daquilo que é melhor para o Brasil. Muito obrigado, agradeço a oportunidade.
Nós que agradecemos, deputado Orlando Silva, pela participação neste debate, que realmente muito polêmico o assunto, mas que teve aqui bastante esclarecimento de ambas as partes. Muito bom dia, obrigado pela participação.